Ai, Brasil, eu tava com saudade de gravar esse podcast. Hoje o Lendo Barbaridades é realmente Lendo Barbaridades. Cara, essa história, por favor, manda pros teus amigos. Essa história é sensacional. Inclusive, eu sou citado nela aqui porque é de um amigo pessoal. E, cara, não tenho o que falar. Eu vou ler. Vou ler essa barbaridade. O título do e-mail que eu recebi é o seguinte: Epopeia do Fute em Gravataí. Em 2015, eu tinha um lifestyle inspirado no Perdigão, misturado com Marcelo D2. Havia marcado em um sábado, eu acho, um futebol numa quadra em Gravataí com o time da faculdade agregado. Dentre eles, o narrador do programa. No dia do jogo, acordei aproximadamente às 13 horas, ainda chumbado da noite anterior, tomei um copão de coca, lanhei meio X dormido e comecei a me preparar. Na mochila eu coloquei o topper Dominator verde-limão com azul, a peita do Penharol e a meia amarela e preta da Puma, que parecia uma calcinha de vó, porque do dia que eu comprei até o dia em que se passa a história, eu ganhei uns 30 quilos na dieta à base de Kaiser e X de galinha do Speed. Com tudo pronto, saí com a minha mochilinha, com o fardamento em questão e nos bolsos o celular, que estava estragado e ia aproveitar a ida no centro para ver se dava para arrumar ou brincar em alguma loja de procedência duvidosa de alguma galeria. Tinha também a minha carteira e duas carteiras de Camel azul. A gente tinha marcado no camelódromo e todo mundo tinha entendido que era na entrada do camelódromo. Eu, com os poucos neurônios que já haviam se recuperado da noitada anterior, fui para a parada dos ônibus que iam para Gravataí, no terminal do camelódromo. Burro tem que se fuder mesmo. Eu vi que não tinha ninguém, encostei na muretinha do terminal e fogo no camelo. Eu tava ali sossegado, de óculos escuros para esconder a olheira, como se o que denunciasse a ressaqueira fosse os olhos, fumando um cigarrinho. Daqui a pouco, cola um cara do meu lado, de 1,90m, e diz: "Semana passada um gurizão correu e tomou 5 tiros nas costas." Eu falei: "O quê?" Eu ainda não tinha me atinado do que estava rolando, e naquele momento exatamente eu estava tentando entender do que o cara correu. E o cara disse: "É, cara, se tu tentar correr, gritar, eu te queimo, mas eu não quero aparecer no balanço geral." Aí eu, em pensamento, respondi: "Eu também não faço questão." Aí eu olhei pro lado e o cara tava com o ferro na barra da calça jeans. Eu disse pra ele: "Não, cara, não vou correr, relaxa." O cara falou: "Tá, a gente vai dar uma banda e tu não vai falar nada e não vai olhar pra trás. Qualquer coisa que tu fizer, tem um mano nos seguindo de carro e qualquer coisa a gente te põe pra dentro do carro e ninguém nunca mais te acha." Eu disse: "Tá." Aí eu e o cara saímos andando do camelódromo até a Santa Casa. No caminho ele ficou metendo terror, pediu a senha do meu cartão e disse que ia testar no mercadinho e se tivesse errado ia me matar. Nesse momento eu já tinha entendido que a coisa toda do assassinato e só queria que ele pegasse meus bagulho e fosse embora. No meio do caminho ele se ligou que eu tava de mochila e disse: "Tá, meu, e essa mochila aí? Que tem aí?" Aí eu falei: "Um topper Dominator número 41, azul com verde limão e umas roupas velhas que eu tava indo jogar uma bola em Gravataí." E ele disse: "E tablet?" Eu falei: "Não tenho tablet, mano." Ele: "Se eu abrir essa mochila e achar um tablet, a gente vai se incomodar." Eu disse: "Cara, pode olhar aí, eu não tenho tablet, cara." Ele: "Tá, meu, vou te deixar com os teus tênis então, porque eu gostei de ti, gordinho, pra tu poder jogar essa bola." Andamos mais um pouco, ele pegou o cartão de crédito e o dinheiro da carteira. Deixou o cartão da URGS. Após se certificar de que não dava para comprar nada com ele, e o trick estava vazio. Nessa hora, a gente estava na frente da praça do lado do Rosário, e o cara apontou para a parada do ônibus e falou: "Tá, meu, tu vai pegar o primeiro ônibus circular, vai dar uma volta inteira e vai descer aqui. E só depois tu vai para tua baia. E tu não vai fazer B.O., que se eu cair, eu vou te achar." E me deu R$2. Eu olhei para aqueles dois pilhos e falei: "Cara, tu quer que eu pegue um ônibus? Eu pego. Mas a passagem tá R$3,75. O cara tá com... O cara falou, tá com o teu tri aí, meu. Tu acha que eu sou otário? Eu disse, tô te dizendo que não tem saldo. Eu vou subir no ônibus e o cobrador vai me mandar descer. Mas por mim, tu que sabe. O cara, muito contrariado, me deu mais 5 pila, além dos 2 que eu já tinha. Esperei uns 15 minutos e não vinha um caralho de um ônibus. O ônibus em Porto Alegre já é uma lenda, ainda mais no fim de semana. Eu nem sabia os ônibus que passavam lá. Eu larguei e fui pra casa a pé. Comprei uma carteira de Camel com 7 pila que o cara tinha me dado pra pegar o ônibus. Cheguei em casa e o cara já tinha estourado o limite do cartão, que no caso devia ser uns 600 pila. Pedi pra minha mãe me dar uma carona até Gravataí porque eu não tava no mood de ir pegar ônibus lá no mesmo lugar de novo. Em Gravataí jogamos a bola, dormimos em acomodações insalubres e superlotadas, passamos um frio do caralho e eu fiquei com o suéter fedendo a fumaça de tudo que esfumaceia que se possa imaginar e tive uma inflamação na sola do pé. Cheguei em casa completamente humilhado, mancando, sem documento, sem dinheiro e tendo que recuperar os 600 pila do cartão, que na época dava quase 2 vezes o que eu ganhava. Passei o domingo entre a traumatologia do hospital, pra ver o que tinha rolado no pé, no telefone com o Banco do Brasil e na delegacia fazendo BO. Sim, eu fiz o BO. Caso ele tenha caído e esteja me procurando, eu moro em Sydney. O nome do endereço é P. Sherman 42, Wallaby Way. Ah, não, cara! Eu amo essa história, meu! É um sequestro relâmpago, sabe tudo que eu amo nessa história? É o seguinte, cara. É que vocês precisam conhecer a pessoa que contou essa história. Não, vocês precisavam conhecer essa pessoa que contou essa história no ano em que isso aqui aconteceu. Coitado, cara. O fulano que me mandou aqui, ó, o jogador, vou chamar de jogador. O jogador aqui, ele tava numa fase assim que ele já tava, ele não tinha a menor condição de correr desse assaltante aí, barra sequestrador. Ele não tinha a menor condição de correr. O jogador aí corria 2 minutos e fumava 3 cigarros. Cara, ele tava com 2 carteiras de Camel, pra começar. Pra vocês terem ideia de quem é o jogador, ele tava com 2 carteiras de cigarro no bolso pra ir jogar bola. Ele foi assaltado e comprou mais uma carteira. O homem ficou tão tenso que fumou 3 carteiras de Camel azul numa tarde. E, mano, o mais incrível de tudo é que, assim, ele não reagiu, ele foi junto com o cara, fez tudo que o cara mandou ele fazer, ficou de boa, né, pensando na sua segurança, passou por um bagulho que, ô, meu, é traumático pra caralho. E ele foi jogar bola! Ele foi jogar bola, porra! Esse é o amor pelo futebol! Não, meu, eu aposto. O cara podia ter dado um tiro no meu jogador. Podia ter dado um tiro nele. Se não fosse na perna, ele ia aparecer nesse futebol. E, cara, não era um futebol qualquer numa quadra de Gravataí. Não, 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 não. A gente tava num daqueles... Como é que é o nome? Sabe lá no polo industrial, lá em Gravataí, onde tem aquelas empresas gigantes, lá quem conhece Gravataí, onde tem a Dana? Se eu não me engano, era tipo assim... Era aquele lugar onde os funcionários da Dana, que é a empresa, vão pra, tipo, ah, passar o final de semana com a família e não sei o quê. Sede campestre. Sede campestre, era isso aí. Era uma sede campestre. Então a gente não tinha uma quadra pra jogar. Cara, a gente tinha um ginásio de futsal. Um ginásio com arquibancada, com, tipo, vestiário ali, com chuveiro quente. Tudo certo, tudo bombando. A gente tinha várias churrasqueiras. A gente se juntou e, cara, a gente bebeu de um tudo, meu. A gente bebeu cerveja, a gente bebeu vinho, cachaça, drinks. A gente comeu salsichão com pão, tá ligado? Metemos uma carne e jogamos bola. E o meu jogador aqui jogou bola até machucar o pé. E eu tive uma distensão na virilha nesse dia aí desse jogo, tá ligado? E aí, cara, a gente jogou bola, umas 2 horas de futebol, 2 horas e meia, todo mundo morreu, a gente assou a carne, bebeu. E quando ele fala aqui, ó, quando ele fala no texto, aqui ó, em Gravataí jogamos a bola, dormimos em acomodações insalubres e superlotadas, passamos um frio do caralho. Cara, ninguém, a gente foi tinha uns 10 pessoas, 11 pessoas, ninguém pensou que seria interessante levar cobertor, levar um colchão. Quer dizer, ninguém não. Uma pessoa pensou. E levou um colchão inflável. Nesse colchão inflável, teve uma hora que eu já tava muito mal. Começou a me dar uma dor de garganta muito fodida. Porque, tipo, eu tomei banho, um banho quente, depois de jogar futebol e saí pra rua. Isso era no inverno. E eu saí pra rua só com uma camiseta e com uma bermudinha de futebol e de chinelo. E tava frio, mano. Tava frio. E, tipo assim, eu tinha levado um casaquinho só, um suéter. Aí, quando eu saí pra rua e tava aquele friozão, diferente do ambiente que tava dentro do ginásio, puta merda. Mas fiquei ali, tomei um negocinho e tal. Quando deu muito, muito, muito frio, eu botei um casaco. Mas, meu, aquilo me atacou a garganta e eu, já, tipo assim, de madrugada, depois de ter enchido o rabo de trago, eu tava com a garganta inflamadaça e, tipo, eu tava com febre, tava me sentindo trimal e falei, ô, meu, bah, vou dormir. E aí um outro gurizão falou, meu, vou dormir também, vamos encher o colchão inflável. A gente encheu o colchão inflável, tinha uma manta que não cobria o colchão inteiro, não era um cobertor, era uma manta. Aí eu falei assim, ô, meu, eu durmo de um lado, tu dorme do outro, aí já era. Cara, no decorrer da noite, os caras foram bebendo, foram cansando e foram caindo. Chegou um momento que a acomodação insalubre e superlotada, a qual meu jogador se refere aqui, era este colchão inflável com cinco jamanta em cima. Cara, tava eu dormindo num canto, tá ligado? Tinha outros dois caras do meu lado ali, tá ligado? Num colchão inflável. Esse jogador chegou e se jogou em cima dos pés de todo mundo, que foi um alento, diga-se de passagem. E teve mais um cara que ficou deitado no chão, mas com, tipo, meio corpo assim num cantinho do colchão. Mano, quando acordei no outro dia de manhã, o colchão inflável tinha virado uma sacola, mano. O bagulho não tinha ar nenhum dentro e tava num piso frio do caralho. E eu tava muito mal, mano. Com a virilha, com uma distensão na virilha, esse jogador mancando, com o pé todo fudido, tinha sido sequestrado, assaltado, tá ligado? Numa ressaca do cão. Mas numa ressaca do cão, assim, daquelas que tu sente um gosto amargo, assim, no fundo da garganta, de tão fudido de ressaca que tu tá, tá ligado? Que tu já tinha vomitado 50 vezes durante a noite, e numa fome e tendo que voltar de Gravataí até a Restinga. Mano, aquilo lá foi noite, assim, que... O cara é desgraçado da cabeça, olha o nível que nós éramos. Olha o nível que nós estávamos, a ponto do jogador ser assaltado, sofrer um sequestro relâmpago, o cara estourar o limite do cartão dele. E quando ele falou aqui, que 600 pila era quase duas vezes o que eu ganhava no mês, é porque o jogador, ele era bolsista lá na URGS, bolsa trabalho, né? As bolsas da Universidade Federal, tu trabalha em algum setor da universidade durante 4 horas de segunda a sexta, né? 4 horas diárias, e tu ganha 400 pila. Mas tu não ganha passagem, não ganha nada. Tu ganha os 400 pila no seco ali e já era, tá ligado? São as bolsas da URGS que não tem reajuste há anos. Continuam nos 400 pila. Então, realmente, mano, cara, o cara te fuder em 600 pila no teu cartão de crédito. É terrível pra aquela situação. Mas jogador caro é jogador caro. E jogador caro não se abala. O jogador caro, ele olha pra uma adversidade e ele dibra. E é isso que o meu jogador fez, pô. Que meu time é foda. O cara olhou pra adversidade e pensou, foda-se, foi jogar bola. Fudeu o pé, pensou, foda-se. Vou tomar os Beery Night até eu cair. Tomou os Beery Night até cair? Caiu num colchão inflável nos pés de todo mundo? O colchão murchou? Ele pensou, foda-se, vou dormir lá na arquibancada do ginásio. Esse cara é insuperável. No outro dia, foi embora e ainda teve que, cara, teve que ficar, imagina, fazer um BO, ir na traumatologia e conseguir ligar pro Banco do Brasil pra tentar resolver o problema de um cartão de crédito que foi estourado por um assaltante. Mano, tem que ter um saco do tamanho de um puff, um saco gigante que tu pode, tipo, sentar no teu próprio saco pra tu conseguir aguentar uma parada dessa, caralho. Esse cara é foda, mano. Essa história é foda. Esse cara... E tipo assim, eu, sabe como é que eu saí de lá? Eu peguei uma carona com um dos brothers que tava jogando lá, até ali o centro de Gravataí, no centrinho de Gravataí, eu peguei um ônibus até Cachoeirinha. Em Cachoeirinha, eu peguei um TM1 que vem de Canoas, passa por Cachoeirinha e faz uma volta, mano. É 2 horas de viagem lá de Cachoeirinha até a Restinga no TM1. TM1 é o ônibus que mais roda nessa cidade. TM1 vai da Restinga até Canoas, cara. Passando por Cachoeirinha, passando por Viamão. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Eu peguei esse ônibus, mano, eu tava podre, e eu tava num naipe assim, ó, chinelo de dedo, um meião amarelo, de chinelo de dedo e meião, né, meião amarelo, um calçãozinho de futebol branco e um suéterzinho bem de vô. Sabe aquele suéter que tem assim uns, como é que é o nome? Agora me faltou a palavra, caralho. Uns triângulos assim, umas formas geométricas, sabe? Aqueles suéterzinho de velho, de lã, um daqueles, mano, coisa mais horrível, e eu fui, e aí eu tava dentro do TM1, eu sentei na frente do cobrador, tá ligado, e mano, dormi, e aí uma hora eu acordo com aquele, chega a me lembrar assim, ó, pedindo pra chamar o Hugo, sabe, o vômito aqui, ó, de ressacão já na guela, e eu segurei, fiquei todo estranho, o cobrador me olhando, daqui a pouco, mano, eu pensei que eu ia soltar. Abri a boca e pensei, foda-se, vou vomitar nos pés do cara aqui, já era, não tem muito o que fazer. Abri a boca, ainda bem, não saiu, mas saiu um arrotão, cara, vergonhoso. Todo mundo ficou me olhando, fingi que nada aconteceu, eu tava muito mal. Me joguei a cabeça assim pra janela, sabe? E ali fiquei e dormi até o final da linha lá na Restinga. Aí desci e tipo, tinha passado um friozão e aí nesse outro dia ainda não tava quente, mas tinha um sol, mano. Tipo, o sol assim, ó, clareava minha visão, eu não enxergava nada, mano. Aí desci na Restinga e tive que pegar mais um ônibus. Eu peguei um ônibus, recapitulando, de Gravataí até Cachoeirinha, de Cachoeirinha até a Restinga, e da Restinga tinha que pegar mais um até o Lajado. E, cara, eu tive que ficar ali na entrada da Restinga esperando passar um Lami Vitória, mais ou menos uma hora e meia, mano. Olha o que a gente fazia pra jogar uma bola, cara. Olha o que a gente fazia pra jogar uma bola, maluco podia ter morrido ali com o Topper Dominator verde-limão com azul na mochila. E mesmo assim cagou e foi jogar bola. Olha a mão que eu fiz pra ir conseguir jogar esse futebol. E era só doente pra jogar essa bola. Mas cara, grande abraço pro meu jogador, que realmente em 2015 ele tinha um lifestyle inspirado no Perdigão e misturado com o Marcelo D2, como ele deixa muito bem explícito na primeira frase do texto aqui. Eu gostei demais de relembrar essa história aqui, porque é uma história que eu participei. Eu lembro quando ele chegou bem tranquilão lá na quadra e falou: aí, gurizada, foi mau atraso. Sofri um sequestro relâmpago. O cara sofre a porra do sequestro relâmpago e ainda pede desculpa por se atrasar pro futebol. Esse é meu jogador, caralho! Esse é meu jogador! Camisa 10 e faixa pra esse homem! Muito obrigado! Mande suas histórias pra lendobarbaridades@gmail.com, gurizada. Agradeço demais pelas histórias. Tem mais algumas pra gravar. Eu vou postar episódios com uma frequência mais leve agora, né? Por causa desse problema que eu tive na garganta. Eu fiquei dias sem postar nenhum episódio porque minha garganta ficou inflamada de tanto gravar os podcasts e, tipo, episódios que eu gravei e não gostei, apaguei, gravei de novo, não gostei, apaguei, gravei de novo, fazendo lives lá na Twitch. Me sigam lá na Twitch, twitch.tv/dalenogol. E todo o meu trabalho na Rádio Inferno também, né? Então, desgastei demais minha voz. Vou me cuidar, vou dar aquela segurada. Mas, pretendo postar ainda pelo menos 3 episódios por semana. Muito obrigado, indica essa história pro teu amigo aí. Porque isso aqui é pra quem ama o futebol. É nóis, só valeu!